UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Horas e 32 minutos, hora de entrevista aqui na rádio UFMG Educativa. Bahia para São Paulo, de São Paulo para o Brasil. A cantora baiana Márcia Castro começou a se envolver com música aos 16 anos. Mais tarde, ingressou e se formou em música pela Escola de Música da Universidade Federal da Bahia. Márcia começa sua carreira envolta com a música popular. Intérprete de músicas de compositores famosos como Tom Zé, Gilberto Gil e Rita Lee, Márcia se diz representante da nova música baiana. Seu som é uma mistura de rock, samba, experimentalismo tradicional e música contemporânea. Atualmente, a cantora realiza turnê de lançamento do seu novo álbum, De Pé no Chão. E você ouve agora uma entrevista que eu gravei ontem à noite com a Márcia Castro, quando ela esteve aqui na rádio. Acompanha aí.
Depois do Pecadinho, você está com os pés no chão. Conta um pouco pra gente esse novo disco, que
é? As coisas não são como parecem. Então, depois do Pecadinho, foram 4 anos aí pra amadurecer o novo trabalho e vir com ele. E o De Pés no Chão surgiu, né, por conta de uma migração pra São Paulo. 4 anos pra depurar um pouco essa mudança, pra conhecer pessoas novas que viriam dar voz a esse disco comigo, que são meus músicos, a minha banda. Então, assim, foi todo esse processo de migração para a nova cidade, conhecer novas pessoas, estabelecer um som, testar esse som e daí gravar um disco. Então, De Pés no Chão revela todo esse processo, revela o quanto eu amadureci também nesses 4 anos lá em São Paulo. Eu sou baiana, né? Então, moro apenas 5 anos em São Paulo, então... É um disco que traz a força dessa mudança, que foi muito intensa mesmo. E que, graças a Deus, estamos conseguindo aí rodar com ele pelo Brasil e mostrar um pouco desse trabalho, porque eu acho que vendo você tem mais ideia do que falar. Falar sobre música é um negócio complicado, porque você, né, tentar traduzir em palavras o que é seu som é tão etéreo, é tão complicado, né? Acho que vendo faz mais sentido.
Porque você lida com muitos estilos diferentes e misturados. Como é que é isso?
Faz parte da minha formação. Eu escutei sempre muita música. Muita música no sentido de quantidade, de tipo também de música, né? Então, meu pai era trompetista, eu comecei escutando jazz, bossa nova, e depois comecei a ouvir os tropicalistas, novos baianos, passando por música erudita, música baiana, que foi a minha adolescência na Bahia, né? Então isso tudo acabou formando um pouco, me formando musicalmente, e daí a minha música tem essas misturas todas, né? Eu não cresci só, sabe, dentro de um universo específico. Eu me construí a partir de diversos universos. E eu acho que isso é um traço da minha geração, né? É difícil você hoje conceituar a música da minha geração. Que música você faz? Você faz samba, você faz pop, você faz rock, você faz reggae, funk, né? Eu acho que isso tudo é misturado, né, na nossa geração. E a gente fala que é música brasileira porque tem influências da música brasileira, que são as mais presentes, e porque é cantado também em português, né? E daí vira música brasileira, mas é uma música brasileira completamente contaminada por diversas outras músicas, sabe? E dentro da própria música brasileira a gente já tem uma infinidade de outras coisas, né?
E você estava falando dessa questão dessa geração da música. O que, que é a nova música baiana?
A nova música baiana, assim, a gente tem várias músicas baianas, né? A nova música baiana que diz respeito a mim, que é a música independente baiana... É uma música que vem, eclodindo, né, com todos os muros e obstáculos que lhe foram impostos ali por conta dessa indústria da Share Music. Então é uma geração que conseguiu Não é nem furar, sabe, esse bloqueio, porque automaticamente, assim, nos últimos anos, o axé vem sofrido um desgaste natural por conta do tempo que ele está aí no mercado, né? Então aí essa geração que estava ali, sabe, como se fosse uma resistência a esse movimento, né? Começa a surgir, o interessante que é que começa a dialogar com a música baiana de um modo mais carinhoso. Porque quando você tem assim, uma pressão de uma indústria muito forte, você tende a negar isso, né? E a negar de todos os jeitos, a negar politicamente e também musicalmente. E hoje não, a gente hoje fez as pazes de novo com a música baiana, com a matriz da música baiana, que é muito interessante, com o samba reggae, com o ijexá, com música de terreiro, que são coisas muito fortes e importantes. E você vê hoje grupos de rock flertando com isso. Então isso é muito bonito também se ver, sabe? Um reencontro da minha geração independente com essa música baiana, que vem sendo feita há vários anos, e com a nossa música ancestral baiana, que também vem de Riachão, a Batatinha, né, a Candomblé, a África. Então, eu acho que essa nova música baiana revela essas coisas todas.
E como é que essa contemporaneidade relaciona com o tradicional no seu disco?
Acho que através da sonoridade, sabe? Essa banda foi uma banda que se construiu a partir de um desejo imenso de a gente fazer um som. E descobrir um som, sabe? Um som que fizesse parte desse tempo de hoje, que dissesse respeito a gente hoje, com músicas que, mesmo que sejam releituras de coisas antigas, mas que sejam um discurso de agora, sabe? Então são coisas que você canta como se dissesse, e dizem respeito ao tempo de agora. Então você não tem muito a forma como você fazer algo contemporâneo. Eu acho que por ser contemporânea, assim, por ser desse tempo e por estar flertando com pessoas desse tempo, automaticamente o que eu faço já carrega tudo desse tempo, né? Mas obviamente que a gente entende pouco o que é esse tempo. O que é esse tempo no som? O que é esse tempo no discurso? O que é esse tempo na voz, entendeu? E a gente vai entendendo um pouco e vai amadurecendo isso, alimentando isso. São coisas muito sutis, na verdade, né, do próprio processo musical e artístico, que a gente vai descobrindo na hora que vai fazendo.
Aí, Márcia Castro, numa entrevista que eu gravei ontem com ela aqui na Rádio FMG Educativa, agora são 8 horas e 39 minutos, e você ouve a segunda parte dessa entrevista. Fica aí. E você tem uma formação acadêmica em música, você passou pela Escola de Música de Salvador.
Isso.
Como é que isso interfere no seu fazer música de hoje?
Acho que a principal história que eu aprendi na escola de música é da importância de se estudar música, sabe, assim? De você não estudar música só, assim. Tudo que a gente se propõe, eu acho que merece um cuidado especial. Particularmente eu gosto muito de estudar música, eu acho que estudando eu aprendo muito, sabe? Então o exercício de estudar música, de pegar um instrumento, de tocar um instrumento, de você ficar exercitando, sabe, aquele instrumento, a sua voz, entendeu? Entendendo os limites, até pra você estragar a sua voz, entendeu? Você tem que entender como ela funciona. Pra não limitar o seu campo de ação por desconhecimento, né? Você tem que conhecer pra daí, conhecendo, você fazer o que quiser, inclusive destruir o que você conhece. Então, destruir a partir do que você conhece, né? Então, assim, a escola de música me deu esse grande ensinamento, porque essa coisa conceito e teoria a gente aprende em livro, a gente pode aprender em curso, sabe? É mais simples.
E você foi para São Paulo. Por que ir para São Paulo para fazer esses discos, sair da Bahia?
Na verdade, o primeiro eu gravei em Salvador. E aí, depois de gravar em Salvador o disco, eu vi que existia ali uma limitação com relação a onde esse trabalho poderia chegar, né? E daí eu falei, não, eu preciso sair de Salvador, eu quero que meu trabalho se expanda por mais lugares. E daí, em São Paulo, foi que eu encontrei um terreno mais propício para isso, até porque lá que está concentrada essa geração independente, né? O mercado independente se fortaleceu a partir de São Paulo. Então eu vi que era lá que eu tinha que estar para ter trocas artísticas, para conhecer pessoas interessantes, para amadurecer o meu trabalho, para fazer com que ele pudesse ser divulgado mais pelo Brasil. E foi isso que aconteceu. Por isso que eu estou aqui hoje, assim, por exemplo.
E você tem vários projetos paralelos à sua carreira solo. Conte um pouco para a gente o que são eles, por que entrar em projetos diferentes fora da sua carreira solo.
Assim, eu tenho um projeto bem especial chamado Pipoca Moderna, né? Que é um projeto de encontros, onde eu proponho um show coletivo, porque não é meu show convidando alguns artistas. A gente desenvolve juntos um roteiro, E assim, um roteiro livre onde os artistas cantam entre si, cantam comigo, cantam coisas suas, cantam outras coisas que eles gostariam de cantar e nunca cantaram, que já cantaram uma vez, mas há muito tempo, enfim. A gente faz um repertório livre e um show dinâmico, onde eu entro, aí canto com você, aí eu saio, você canta com fulano, aí de repente cantamos os três juntos. Enfim, para que sim, esses shows que eu faço pop moderna, é um show que a gente confronta muito os universos dos artistas, sabe? Tipo assim, as influências, o que a gente gosta, o que a gente escolhe para cantar. A gente propõe encontros de pessoas que nunca cantaram juntas, por exemplo, nessa última edição que aconteceu em janeiro em Salvador, o Zé Cabaleiro cantou pela primeira vez com o Gilberto Gil. Eles nunca tinham cantado juntos. Então, acho que levar isso pro público é um prazer imenso, sabe? Tanto que, assim, eu nem faço questão de cantar mais ou menos músicas do que ninguém, né? Eu faço questão que todo mundo cante de um modo democrático no palco e que o público perceba essas trocas que a gente tem, sabe? Eu acho muito rico. E a gente vive um momento, na verdade, de muitas coletividades, né? Hoje você tem infinidade de projetos coletivos. Inclusive, é até uma queixa um pouco da nossa geração, que é muito mais difícil levar o nosso trabalho solo do que o coletivo. Então, essa coisa econômica, né? De que o trabalho coletivo é mais barato, você, de repente, né, você compra o show de quatro artistas, que é muito mais barato do que você levar os quatro shows dos quatro artistas, entendeu? Uhum. Então, enfim, tem essas questões que são positivas e outras negativas, mas que eu tento aproveitar, na verdade, dessas coletividades, porque eu acho que o processo musical, ele é coletivo, e na coletividade a gente se enriquece.
Sim. Ainda falando de coletividade, boa parte das músicas dos seus CDs são de autoria de outras pessoas. Você compõe, você tem a vontade de gravar um trabalho autoral?
Sim, sim. Eu compunho antes do meu primeiro disco, mas com essa mudança para São Paulo e tal, o processo ficou um pouco estagnado. E daí, no último ano, eu voltei a compor. E provavelmente, nesse terceiro disco, vão existir algumas canções minhas. Mas, assim, não um disco todo meu. Eu não sou eminentemente compositora. Eu sou mais cantora e instrumentista. Então, eu sou mais produtora e intérprete, sabe? Eu participo de todo o processo de feitura de um disco, do som que eu quero, do som que eu não quero, sabe? De onde eu participo de tudo, da mix, da produção, de tudo. E, eventualmente, componho. Mas vão ter umas 3, 4 músicas no próximo trabalho meu, sim.
E, para finalizar, convida o público mineiro pro show de lançamento do De Pés no Chão.
Queria convidar vocês todos para assistirem o lançamento do De Pés no Chão, que vai acontecer no sábado, dia 25, no Teatro Bradesco, às 21 horas. Quem for vai esperar um show bastante dançante, alegre, cheio de força, cheio de swing, porque a gente está aqui para isso agora, para alegria.
Aí, Márcia Castro, a entrevista que ela cedeu ontem pra gente aqui na Rádio FMG Educativa. O show de lançamento do CD De Pés no Chão acontece amanhã, às 9 horas da noite, no Teatro Bradesco. E, para quem não sabe, o Teatro Bradesco fica na Rua da Bahia, número 2244, no Lourdes. Para mais informações, você pode ligar 3516-1360 ou acessar www.minastennisclube.com.br.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.